comunidade viva, simples, informal, autêntica e real.
Seria fantástico. Seria tão bom se nós pudéssemos viver a realidade de hoje de maneira diferente da que vivemos. A gente tem vivido em um tempo tão estranho, onde essa poesia do Baruch, ela nos estimula, nos desafia a olharmos para um referencial, que é o nosso Deus, o Criador. Um referencial que se esvaziou, se fez carne, para que pudéssemos nos identificar com Ele. Ele se fez como um de nós. Jesus é a nossa referência. E parece que nos dias que nós estamos vivendo, a gente está precisando olhar mais para a figura de Jesus, sabe, Daniel? Num tempo onde nós temos enfrentado tantos conflitos, a gente pega o jornal, a gente entra em um website, a gente abre as nossas redes sociais e a gente se depara com uma guerra constante, pessoas se confrontando, problemas, dificuldades de entendimento, polarização. E tudo isso por conta de talvez nós não entendermos realmente qual é a proposta do nosso Criador. E nesta manhã eu queria bater um papo com vocês aqui. Queria que a gente pudesse, nessa série, que o título é Direto ao Ponto, a gente queria, durante os próximos 4 domingos, a começar de hoje, queria muito ter vocês com o nosso manual de vida aberto e a gente vasculhar alguns pontos muito essenciais para nós lidarmos com esta realidade que a gente tem vivido hoje. Então a nossa proposta é essa, ir direto ao ponto e expor uma carta do Novo Testamento que foi escrita pelo apóstolo João. É a primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia e queria que você que está em casa e que não tem podido estar com a gente aqui, mas está com a gente aí, quero dizer que a gente está muito feliz de podermos estar conectados. É sempre muito bom compartilhar verdade, que é a palavra de Deus, e também vida com aqueles que estão aqui. É muito agradável termos esta comunhão em torno deste livro maravilhoso que é o nosso manual de vida. Então, você que está em casa, abra também a sua Bíblia aí, acesse no seu smartphone, de alguma maneira tenha acesso à palavra. Eu vou estar aqui me dividindo aqui em 2 versões. Eu vou estar lendo alguns textos na NVI, mas também vou usar alguns textos da mensagem para a gente poder ter uma clareza melhor daquilo que o apóstolo João está a falar conosco nesses dias. Para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, a gente tem que entender primeiramente que esta carta, ela foi escrita aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Foi escrita pelo apóstolo João e ele deixa isso claro porque logo no início desta carta ele fala que quem escreveu esta carta foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo Jesus. Então, o apóstolo João é, de fato, o autor desta carta. E é interessante que ele está lidando com um cenário de conflito nesta carta. Veja bem, 90 anos depois da ressurreição, do ministério, da vinda de Jesus aqui, ficaria muito fácil, talvez, alguém questionar algumas coisas que aconteceram há 90 anos atrás. E então, João, percebendo que havia um movimento no meio da comunidade de fé, um movimento de pessoas que estavam equivocadas na sua interpretação dos ensinos de Jesus, um grupo que estava equivocado em sua teologia, em sua doutrina, ele começa, então, nesta carta, a, de certa maneira, chamar a atenção dessas pessoas com a sua autoridade, por ele ter sido uma pessoa que esteve presente em todo o ministério de Jesus. E ele, então, vai discorrer e falar algumas coisas bem interessantes aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para entendermos bem este acontecimento, nós devemos então lembrar deste contexto. Havia um grupo de pré-gnósticos, vamos dizer assim. É o que nós ouvimos falar aí volta e meia, de pessoas que estão ensinando coisas que não são verdadeiras, heresias. E esse grupo estava lá, no meio da comunidade de fé. E eles então adentraram naquele cenário e começaram a ensinar coisas completamente diferentes daquilo que o apóstolo João tinha ensinado para a comunidade de fé. Então aquilo começou a causar atrito, conflito, confusão na mente das pessoas. E eu estou falando de 90 anos depois de Cristo. Que dirá depois de 2000 anos depois de Cristo? Então aparece muita coisa, muita aberração, muitas aberrações. E nós precisamos entender qual é a verdade. O que de fato aconteceu. E o nosso manual de vida, ele nos é um porto seguro para termos a verdade em nossas mãos. E é por isso que a gente vai estudar essa carta tão, tão bacana que João deixou para nós. A carta de João que vai trazer-nos uma lição importante quando ele lida com este conflito no seio da comunidade de fé. Mas as verdades que ele trabalha aqui se aplicam a qualquer nível de conflito, seja no relacionamento do trabalho, seja na amizade com nossos amigos de dia a dia, seja no casamento, enfim, em qualquer área da nossa vida, os princípios que João trabalha aqui, logo no primeiro capítulo desta carta, são princípios que se aplicam a qualquer um desses contextos, ok? Então nós vamos iniciar aqui a nossa explanação lendo este texto que é tão rico, tão precioso, da palavra de Deus. Então ele diz aqui: desde o princípio, ou desde o primeiro dia, estávamos lá, participando de tudo, ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos, tocamos com as mãos, a palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. E a infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Então, quando nós vemos aqui João tratando com a gente sobre este ponto, este assunto, nós percebemos que ele faz questão de deixar claro que ele não estava ali falando algo de que ele ouviu falar. Ele não estava ali dizendo coisas, histórias da carochinha. Ele estava dizendo assim: olha, pessoal, aquilo que eu transmiti a vocês é a mais pura verdade. Eu confirmo porque eu estive lá. Eu vi com os meus próprios olhos, eu ouvi com os meus próprios ouvidos, eu toquei e pude testemunhar que ele, ao ressuscitar, estava ali diante de mim, em carne e osso. Mas por que será que João estava falando essas coisas? Porque aquele grupo de pessoas que estava no meio da comunidade de fé, tratando e ensinando coisas contrárias ao que João tinha ensinado, Eles tinham uma teologia distorcida, um ensinamento equivocado. Eles estavam ensinando que, na verdade, Jesus não tinha vindo em carne e osso. Jesus era como se fosse uma mera aparição fantasmagórica. Uma coisa assim, apenas um espírito que ficou entre os homens naquela época. Só que ele não, ele fez questão de ressaltar: olha, vocês estão equivocados nesta leitura que vocês estão fazendo da vinda do Filho de Deus ao mundo. E é interessante que, aparentemente, parece que o conflito que eles estavam tendo ali era por conta de uma questão envolvendo a forma como Deus estava se revelando ao povo, ou a maneira como Jesus estava sendo questionado na sua encarnação. Mas, na verdade, quando a gente começa a aprofundar essa leitura, a gente vê que a raiz do conflito é muito mais profunda do que simplesmente o questionar se Deus tinha enviado o seu filho e ele tinha encarnado de fato e estava entre nós e ressuscitou ao terceiro dia. Havia algo mais profundo. E isso me faz entender e pensar que algumas vezes a gente, ao tentar lidar com um conflito, a gente faz semelhante ao que nós costumamos fazer quando temos uma dor de cabeça, por exemplo, Lívia. Você tem uma dor de cabeça muito forte, o que você procura fazer? Você vai atrás de um remédio, um analgésico, não é verdade? Depois ele chega no final do semestre, aquela coisa toda ali, cheia de provas, a cabeça a mil, você vai atrás de um analgésico. E a gente então toma um analgésico na tentativa de aliviar a nossa dor, tentativa de resolver o problema. E às vezes, quando a gente fala de conflitos, quando a gente lida com conflitos, nós meio que buscamos um analgésico para tentar resolver o problema. E, na verdade, sabemos que não resolve. Nós precisamos saber a origem da dor de cabeça, que pode ser uma enxaqueca, que pode ser um problema neurológico, que pode ser tensão por conta de ansiedade, pode ser uma série de fatores. E se você simplesmente tomar o analgésico, você vai resolver o problema temporariamente, mas o problema continuará e retornará. E assim, muitas vezes, nós tentamos resolver os conflitos da nossa vida. E é por isso que nós ficamos nessa reincidência, ficamos nesse volta, a gente trata o problema com analgésicos, resolvido. E aí passa um tempo, começa tudo novamente. No trabalho, com os amigos, na família e na comunidade de fé, na igreja. Às vezes, em algumas igrejas, a gente tem, às vezes, até rachas, divisões, né? Um grupo sai, o outro grupo vai para o outro lado e formam duas outras igrejas. As pessoas não entendem isso, por que disso, né? Na realidade, esses conflitos têm uma raiz mais profunda. E é isso que João está tentando nos mostrar aqui. João, ele começa logo nos primeiros versos falando da sua autoridade, estando respaldando a sua forma de ensino. Ele de fato ensinou aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele tinha palpado, aquilo que ele tinha realmente autoridade para falar. Mas em seguida, ele vai direto ao ponto, ao cerne da questão. O problema que muitas das vezes gera conflitos em nós, o problema que gera conflito pessoal, relacional e problemas constantes na nossa história de vida, é muito mais profundo do que o que a gente pode imaginar. Diz respeito à nossa espiritualidade. E quando nós entendemos isso, que a raiz do problema não é simplesmente a minha maneira de pensar que é diferente do outro, ou a minha criação que é diferente do outro, ou, enfim, a gente pode dar uma série de desculpas para isso, justificativas, e tem fundamento, sim, mas o que de fato faz com que o conflito se estabeleça na nossa vida, gente, é não compreendermos claramente a proposta do Criador para cada um de nós. É não estarmos talvez tão abertos a fazermos deste livro o nosso manual de vida, realmente. Porque quando nós tornamos este livro o nosso manual de vida, ele nos ajuda a lidar com todas as nossas diferenças, ele nos habilita a termos harmonia mesmo diante de contextos tão adversos. A exemplo do próprio Jesus, que chamou pessoas para sentarem à volta da sua mesa, pessoas tão diferentes, pessoas tão opostas umas às outras, pessoas que tinham, sim, até conflitos entre si por conta de ações que umas cometiam em relação à outra, injustiças que um cometia ao outro. Por exemplo, Mateus, que de certa forma era corrupto e cobrava os impostos dos judeus. Imagina então Pedro e os demais ali, judeus, chegando e falando assim: um traidor, um do nosso próprio povo que fica extorquindo a gente. Esse sem vergonha está aqui sentado comigo, na mesma mesa. E Jesus, que é o nosso parâmetro, ele nos auxilia a, mesmo diante de um cenário tão divergente, tão diferente, conseguirmos conviver e resolver os nossos conflitos. Porque a raiz dos nossos conflitos está ligada à nossa espiritualidade. Então João, ele continua falando a partir do verso 3, ele vai dizer assim: nós ouvimos e agora estamos contando a vocês para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta: queremos que vocês desfrutem isso também, da comunhão. Era justamente o que não estava acontecendo naquele cenário. Era um cenário de divisão, era um cenário de conflito, era um cenário de briga, era um cenário de tormento. Era isso que estava acontecendo ali na comunidade de fé. A razão de eu estar escrevendo é apenas essa: queremos que vocês desfrutem disso, desta comunhão com o Pai. A alegria de vocês duplicará a nossa alegria. O desejo do apóstolo era que aquele cenário caótico pudesse se tornar um ambiente de paz e de profunda alegria. Então, hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para as questões de conflitos que estão estabelecidas na nossa jornada de vida, na nossa trajetória, nós precisamos voltar o nosso pensamento para o que o apóstolo João vai começar a falar e vai começar a nos apontar a partir dos versos seguintes desta carta. E é interessante que é intencional da parte dele. Ele meio que deixa de lado a questão do analgésico. Ele não trata o conflito. Eu acho impressionante isso. Ele não vai falar exatamente do conflito, do problema que está acontecendo, mas ele vai mais profundo tratar causa e não o efeito, a causa e não a consequência, porque se ele trata a causa, os efeitos serão mudados. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Quando João, então, ele chega e fala assim: alto lá, ou para com isso, gente, parou, dá um tempo, as coisas não são como vocês estão pensando. As coisas não convergem desta maneira. Vocês estão completamente equivocados. Olha, eu estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivi. Eu tenho autoridade para falar porque eu andei com ele. Eu sei dessas coisas. Então, não me venham com essas histórias de carochinha para cá, de que Jesus não foi encarnado, que ele era apenas uma aparição fantasmagórica, porque isso não cola. Não cola, comigo não cola. Então, ele estava ali confrontando tudo isso. Mas aí, nós começamos a perceber que ele vai direto ao ponto a partir do verso de número 5. Ele diz assim: esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum tropeço de escuridão. Quando João trata desse aspecto, eu me lembro do seu evangelho, quando ele diz que Deus, a luz veio ao mundo e o mundo rejeitou a luz porque amaram mais a escuridão. E por que eles amaram mais a escuridão? Porque as suas atitudes, as suas obras eram erradas, equivocadas. Então, aquilo que a gente faz de errado, a gente quer manter na escuridão. Mas tudo que Deus toca, ele traz toda a verdade à tona. Então, aquele que não se permite andar na luz, ele vai permanecer agindo de maneira equivocada. Então, por isso que ele cita aqui, olha, gente, Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Então, não venham querendo tropeçar. Se vocês estão andando na luz, se vocês estão de mãos dadas com Deus, não há motivo para tropeçar na escuridão. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Aqui, nesse momento, o pano de fundo nos ajuda a entender o que está acontecendo. Quando João ele fala, Deus é luz, perceba que no verso seguinte, ele diz assim, se afirmamos que andamos na luz, mas continuamos a tropeçar na escuridão, nós não estamos andando com Deus. Na realidade, o que ele estava fazendo aqui, ele estava contrapondo o que aquelas pessoas estavam falando. Elas estavam dizendo, não, mas nós temos comunhão. Nós temos comunhão, nós estamos andando na luz. Mas só que, na verdade, continuavam tropeçando na própria palavra de Deus, ensinando coisas equivocadas. Então, a gente tem uma dica aqui. Geralmente, pessoas que têm esse problema de conflitos e que estão longe da luz e que começam a querer gerar problemas, essas pessoas geralmente falam demais. E era isso que os hereges estavam fazendo aqui. Não, mas eu tenho comunhão. Opa, eu estou certinho. Não, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou andando da maneira correta. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que ficam se autopromovendo, dizendo que são o que talvez não são. E era isso que estava acontecendo aqui. Então, por isso que, do nada, João diz isso. Olha, se afirmamos, ou seja, se vocês estão afirmando que andam na luz, então ele está refutando algo que eles estavam dizendo ali naquele cenário. Porque era isso que eles estavam propagando no meio daquela comunidade de fé. Então, a gente precisa estar muito, muito atento para não cairmos no erro. A primeira verdade que eu aprendo aqui, nesse texto, é que o problema pessoal, ele tem uma origem espiritual. E é por isso que não devemos desprezar de forma nenhuma os ensinos do nosso manual de vida. Vou repetir. O nosso problema pessoal, que gera conflitos, tem origem espiritual. Por isso, não devemos desprezar os ensinos do nosso manual de vida. E aí, eu quero estimular a cada um de nós aqui a estudarmos o manual de vida. Porque a nossa saúde espiritual está condicionada a conhecermos. E talvez a sociedade hoje está vivendo, eu arrisco afirmar, que está vivendo todo este conflito em diversos âmbitos por conta do desprezo ao manual de vida, ou o descaso do manual de vida, de talvez rejeitar os ensinos do Criador. E por isso temos visto tantos conflitos em tantas áreas, inclusive até mesmo no seio da comunidade. E quando eu falo comunidade, eu estou falando comunidade de fé, eu não estou falando especificamente da comunidade viva, porque afinal de contas, a comunidade viva não tem conflitos. Ué, se tem, ninguém me falou ainda. Gente, quando a gente olha o que Paulo fala para Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 16, ele está dizendo de maneira muito clara para nós a importância disso aqui para a nossa saúde espiritual, que reflete na nossa saúde física, que reflete na nossa saúde financeira e todas as áreas, porque nós somos um ser integral. Se uma das áreas está deficiente, nós vamos ter problema em outras áreas também. Então, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Se você não sabe onde está, está lá em 2 Timóteo 3,16. Vale a pena você gravar, guardar esse texto, para que o Espírito de Deus possa te lembrar da importância de você ter o contato com este manual todos os dias. Você necessita, se você quer ter uma vida equilibrada, onde você consiga lidar com os conflitos naturais dessa nossa jornada, desse lado da eternidade, você precisa do manual de vida. Às vezes a gente olha algumas pessoas, a gente fica assim: gente, como é que pode? Fulano consegue. Eu no teu lugar já tinha explodido, eu não tenho condições. Como é que você consegue? Dá uma investigada. Dá uma investigada. Possivelmente ela aplica os princípios e valores da palavra em seus relacionamentos. Então, muitas vezes nós nos ocupamos e, enfim, a gente tem tanta coisa para a gente fazer, a nossa agenda fica tão cheia de coisas e a gente deixa a essência de lado. Então, a primeira verdade é essa: precisamos entender que o nosso problema de relacionamento tem raízes espirituais, e é isso que esse texto começa a sinalizar. É isso que João tem intencionalidade em mostrar para aqueles que estavam ali, aquele grupo de pessoas. E a gente vai descobrir coisas muito interessantes na exposição dessa carta, do capítulo 2, o 3 e assim até o final dela, porque João vai direto ao ponto. É interessante que João, ele tem uma escrita muito simples de todas as cartas do Novo Testamento. Esse é o grego mais simples. Acho que é bem próprio da comunidade viva, né? É uma mensagem simples. João, ele escreve de maneira muito simples de entender. E ele vai direto ao ponto. Então, aquela turma que estava ali criando problema, aquela turma que estava ali com confusão, nós vemos que João faz questão de ir direto ao ponto e tratar desses problemas que eles estavam vivendo. Verso 5, nós lemos, diz na versão NVI: nós ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Verso 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Percebam que ele vai refutando. Ele diz, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O versículo seguinte, ele mostra como nós devemos andar. Se, porém, andarmos na luz, se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Percebem o quanto essa conexão ela é importante? Andar em comunhão com Deus, estar em comunhão com o Pai, estar de fato se alimentando do manual de vida, estudando, lendo, compartilhando, para que haja crescimento mútuo nos seus relacionamentos, isso faz com que você tenha comunhão com Deus, com o Filho, com o Pai e o Filho, mas também com o seu próximo, as pessoas que estão à sua volta. Deus é luz. Esse Deus é luz que ele fala aqui tem um sentido de santidade, de pureza, de revelação. Já reparou que algumas pessoas evitam colocar roupas brancas? Eu tenho uma calça que eu até gosto muito, ela é muito clara, mas eu só consigo usá-la uma vez. Eu coloco ela e com todo cuidado, ainda mais aqui que sua muito nas mãos, aí você encosta a mão com poeira, e aí já fica a marca ali. Só dá para usar uma vez. Por quê? Porque o tecido claro, branco, revela logo a impureza, a sujeira. E é esse o sentido que João está querendo dar aqui. De que quando nós estamos na luz, andando na luz, a luz, ela revela a realidade, o que de fato está nos prejudicando, o que de fato está contrário àquilo que Deus está querendo que nós possamos viver. Então, por isso que é fundamental andar na luz, andar com Ele, ter esse relacionamento com Ele. É muito mais do que religião, como nós cantamos aqui com Baruch. Seria tão bom que as nossas vindas aos domingos pelas manhãs fossem mais que religião. Às vezes eu fico a pensar, né? Até que ponto realmente, qual o grau de importância nós damos para as coisas de Deus? Às vezes a gente substitui as coisas de Deus com tanta facilidade. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E não foi uma vez só, não. A gente lá fica de olho, né, Carla? Porque se bobear, a gente acaba deixando a nossa troca em torno da palavra de Deus em segundo plano e às vezes até passa batido. Se a gente não se policiar, se a gente não realmente não der o devido valor a essa comunhão, a esse andar na luz, a essa conexão com Cristo Jesus, a gente deixa isso em segundo plano. E aí a gente começa a ver os conflitos acontecendo em nossa volta, a gente não consegue entender o porquê que a gente está, sabe, passando por isso, por que que isso está acontecendo. E a raiz do problema é a nossa espiritualidade, que às vezes está falida. Às vezes nós só estamos batendo cartão aos domingos pela manhã, em alguns lugares à noite. E aí passamos a semana toda crendo que estamos abastecidos o suficiente para vivermos uma semana abençoada. É, eu quero dizer que você vai passar uma semana abençoada, porque você vai ralar. É, porque você vai ter que trabalhar dobrado e não vai dar conta, porque sem Ele nós não damos conta. Sem Ele nós não damos conta. E aí tentamos resolver os nossos conflitos e não avançamos. João deixa isso claro também no Evangelho, como eu já citei. Então veja bem, aqui nós nos deparamos com este grupo de pessoas equivocadas, que João está deixando claro que o problema ali não é tão somente a questão do questionar se Jesus estava encarnado, não. Isso era apenas a consequência da frágil espiritualidade que eles estavam tendo. E aí então eu vejo uma segunda verdade aqui. Quando nós temos comunhão, um relacionamento saudável com o nosso próximo, estamos comprovando que está acontecendo uma verdadeira purificação da parte de Deus na nossa própria vida. Sabe por quê? Olha só o que ele diz aqui, no finalzinho do verso de número 7. Ele diz: Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de nosso pecado. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Estão comigo? Uma coisa está completamente atrelada à outra. Quando nós temos comunhão, quando nós temos um relacionamento saudável com o nosso próximo, nós estamos comprovando, evidenciando que está sendo promovido, está acontecendo, nós estamos envolvidos num movimento onde a verdadeira purificação vinda da parte de Deus está acontecendo na nossa própria vida. Então, isso se torna um termômetro. Como é que está a sua comunhão com o seu próximo? Como é que está a sua comunhão com as pessoas que estão à sua volta? Porque isso vai refletir a comunhão que você tem, o relacionamento que você está estabelecendo com o Criador. Uma coisa está atrelada à outra. Quando nós temos bom relacionamento com o Criador, consequentemente, nós teremos um bom relacionamento com o nosso próximo. E, em contrapartida, quando nós temos um bom relacionamento com o nosso próximo, estaremos evidenciando que temos um bom relacionamento com o Criador. Uma coisa testifica a outra. Então, a verdade é que os nossos conflitos têm uma raiz muito mais profunda do que nós podemos imaginar. É interessante que esse texto ele sinaliza isso, e a palavra nos apresenta que quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E quem não aceita esse, que era o que os hereges falaziam, eles não aceitavam a sua condição pecaminosa. Quem não aceita a sua própria condição de pecado, quem não enxerga o seu próprio erro, as suas falhas, não consegue viver sem conflito. Porque se eu acho que eu estou com a razão, se eu acho que eu não falho, que eu não erro, eu vou ter muita dificuldade de estar bem com a outra pessoa, com o meu próximo. Então, aqui, esses hereges, eles diziam isso, deixavam transparecer isso, que eles não tinham pecado, quando de fato tinham. E João faz questão de frisar isso: olha, todos somos pecadores. Quem diz que não é pecador, está equivocado. Quem disser que não comete pecado, está completamente equivocado. E pior, faz de Deus um mentiroso, porque Deus afirma que todos são pecadores. Então nós temos que ter isso bem resolvido na nossa mente, que nós somos falhos, erramos. E quando nós entendemos que somos falhos e erramos e reconhecemos os nossos erros, nós já demos o primeiro passo para a conciliação em nossos relacionamentos. Assumir que nós somos passivos de erro. Quando nós não temos isso claro na nossa mente, quando nós, por um lampejo, achamos que somos o certo e que o outro sim é o errado, a gente vive em constante conflito. E era isso que estava acontecendo ali naquela comunidade de fé. Tinha um grupo que achava que estava correto. E acusando, de certa maneira até discriminando os outros irmãos que estavam ali, as outras pessoas da comunidade de fé que procuravam permanecer nos ensinos do apóstolo. E aquele grupo, então, gerando conflito naquele meio. Mas quando eu olho para esse texto, eu aprendo uma terceira verdade. Quando nós abrimos o coração e falamos a verdade, aceitamos os nossos erros, vai ser muito mais fácil ter relacionamento com os outros. E é isso que João, ele vai nos ensinando aqui. Se afirmamos que estamos livres do pecado, estamos apenas enganando a nós mesmos. Verso 8. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. João está deixando para nós esse ensino, essa terceira verdade. Quando nós abrimos o coração e falamos a verdade, aceitando nossos erros, as nossas falhas, torna-se muito mais fácil ter relacionamentos equilibrados. Talvez você possa estar pensando em algum impasse que você tenha tido recentemente. Imagine você aplicando essas verdades, reconhecendo que todo conflito tem um fundo espiritual. Reconhecendo que nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, precisamos assumir que somos falhos. Quando nós colocamos estas verdades em prática, muitos dos nossos conflitos podem ser evitados. O verso 8, verso 9, verso 10, então, na versão NVI, diz exatamente isso. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Verso 9, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Verso 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez, João deixa claro que tal postura revela distanciamento de Deus, o que deixa claro que os conflitos nada mais é do que um problema espiritual. Aí talvez fique assim, caramba, eu estou lascado agora, né? Porque eu tenho conflito com uma meia dúzia de pessoas, então eu estou com um problema espiritual. Pode ser que sim. E não tem nem nada errado. Está tudo bem. Sabe por quê? Porque assim como eu, você é pecador. Você é pecador. Assim como eu. Mas só que o que João está deixando claro para nós aqui é que há um caminho para resolvermos estas coisas. Há um caminho oferecido pelo próprio Criador para sairmos dessas bifurcações, desses labirintos que muitas vezes a gente tenta sair, e quando a gente pensa que saiu, a gente dá de cara com a parede e vê que está tudo igual, nada mudou. Ah! E é isso que ele vai começar a nos mostrar, ele vai revelando para nós aqui na sua abordagem. A quarta e última, que ainda não é a conclusão, mas a quarta verdade é: o verdadeiro caminho para a espiritualidade, para um relacionamento sem conflitos, começa quando nós, quando eu, você, aceitamos a realidade que somos pecadores e que temos cometido pecados de fato. Eu tenho errado com os meus colegas de trabalho, eu tenho errado com os meus amigos da faculdade, eu tenho errado no trato com os meus filhos, eu tenho errado na maneira como eu trato a minha esposa, na maneira como eu trato o meu esposo, eu tenho errado. Então esse é o caminho. Então, ao invés de ficar tentando provar que somos isso, somos aquilo, que somos melhores, que, enfim, tentar, como aqueles homens estavam dizendo, tentando mostrar que eles eram superiores, que eles tinham uma condição de entendimento melhor, ou eles tinham uma posição mais favorável por conta daquilo que eles estavam acreditando, ao invés de você se autoafirmar, você precisa reconhecer e assinar uma espécie de homologação dos seus erros e dos seus pecados, dizendo assim: de fato, eu sou um pecador e sim, posso estar errado, e por isso estou disposto a reconhecer os meus erros e a pedir perdão pelos meus pecados. Deus, eu preciso de ti e da tua ajuda para fazer isso. Quando a gente se posiciona desta forma, os nossos conflitos começam a se dissipar. Deus começa a agir. E nós vamos vendo então o que João fala, que ele é fiel para nos atender, porque ele é fiel a si mesmo. Se a gente lançar mão dessa verdade tão simples, gente, da palavra de Deus, quantos problemas nós evitaríamos na nossa jornada de vida? Quantos problemas? Quantos problemas? Nos debruçarmos no manual de vida, buscarmos estar andando na luz, para que, de fato, quem somos seja revelado. E aí, à medida que nós vamos vendo as coisas erradas e equivocadas que nós pensamos, que nós falamos, enfim, ser corrigido, ser transformado, nós então vamos desfrutando desse agir de Deus na nossa vida. Aqui está a raiz do conflito. O nosso problema pessoal, relacional, no fundo, é muito mais, digamos, teológico, espiritual, do que muita gente imagina. A gente tem um entendimento de Deus, a gente acha que Deus pensa de uma forma, a gente fala como se tivéssemos testemunhado algo realmente de Deus, e na realidade tudo é da nossa cabeça, e estamos equivocados nessa figura, nessa caricatura de Deus, porque a gente faz caricatura de Deus, muitas das vezes, uma caricatura que nos agrada, quando na realidade Deus se revela a nós belíssimo, lindo, perfeito, santo, fiel, e nos dando um trilho para caminharmos em comunhão com Ele e com os outros, amando a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então deixemos a caricatura, os erros teológicos de Deus, coloque isso de lado e venha para a fonte segura, debruce diante deste manual, coma. Está escrito aqui, coma a palavra. É isso que está escrito aqui, coma a palavra. Quando você assim o fizer, você vai descobrir um Deus presente. Um Deus quase que palpável, de tão presente na sua vida. E esse Deus, ele vai fazer com que você consiga trilhar, mesmo em meio a tanta diversidade, um caminho de paz. Porque esse Deus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que Cristo dá excede todo entendimento, porque não tem explicação você conseguir, nesse cenário, nessa sociedade contemporânea que nós vivemos, com tantas distorções, com tantas coisas deformadas, vivermos na mais plena paz. Isso só se explica em Deus na nossa vida. Quando nós buscamos viver e dissolver os nossos conflitos na raiz do problema, que é a nossa espiritualidade, nós então desfrutamos dessas promessas tão belas que Deus nos dá. Concluindo, quem não está afinado e não está bem com Deus, não está bem com o seu próximo. O meu bem-estar, o seu bem-estar com Deus mostra a nossa relação com o nosso próximo. E o nosso relacionamento com o próximo mostra a nossa relação com Deus. Então, João, nesse capítulo 1, nesses 10 versículos que você poderá reler em casa, e se você tiver essa versão, a mensagem, eu recomendo para você estudar, é muito boa para você entender. Leia, pesquise, compre, baixe na internet, porque a linguagem dela é muito usual do nosso dia a dia, e você vai ter essa clareza ao ler o texto. Esse primeiro episódio da nossa série, apenas o primeiro, nós descobrimos qual é o conflito, qual é a raiz do conflito, o problema que nós enfrentamos. Os problemas que nós temos de relacionamento, comunhão com os outros, pode ter de fato uma raiz mais profunda. E aqui sim, nós descobrimos a grande verdade. Nosso conflito pessoal tem raiz espiritual. Mas aí talvez você diga assim: mas Alexandre, tá bom, mas qual é então a solução para esse meu problema, para esse nosso problema? A cura para essa terrível situação espiritual está em reconhecermos nossos erros, está na verdadeira confissão das nossas falhas, do nosso pecado. E assim desfrutaremos da paz que excede todo entendimento. E que estejamos abertos a pedir perdão se temos vivido momentos tensos na nossa vida, de conflitos, seja em que âmbito for, não importa. Não tenha medo de olhar para si mesmo, mas com a teologia correta, com a imagem de Deus correta, não com uma caricatura de Deus. Olhar para este Deus que quer ser luz e revelar tudo aquilo que está em você que não é bom, mas não para te condenar, mas fazer com que você possa enxergar e ir corrigindo estas coisas e não se conformando com elas, e permitindo que o próprio Espírito de Deus vá limpando a sua vida, de maneira que você consiga viver mais harmoniosamente com o Criador, com o seu Filho Jesus e com o seu próximo. Que a gente possa ir direto ao ponto, ao cerne da questão. Confessemos nossos pecados e que possamos pedir perdão a Deus e ao próximo. E assim veremos maravilhas em nosso meio.